Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! 18 horas, dia 16 de março, segunda-feira. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Bruno Mendes e Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa o programa falando de seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados para os amistosos contra a França e Croácia nessa data FIFA de março. Essa é a penúltima convocação antes da divulgação da lista final de quem vai para a Copa do Mundo. Vamos aos convocados. Goleiros: Alisson do Liverpool da Inglaterra, Bento do Al Nassr na Arábia Saudita e Ederson do Fenerbah da Turquia. Laterais: Alexandre do Flamengo, Douglas Santos do Zenit da Rússia, Wesley do Roma da Itália. Zagueiros: Bremer do Juventus, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG. Meio campistas: Andrei Santos do Chelsea, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al Ittihad e Gabriel Sara, do Galatasaray, da Turquia. Atacantes: Endrick, do Lyon, da França, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra, João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth, da Inglaterra, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. A lista divulgada por Ancelotti tem diversas novidades, como o Léo Pereira, o Gabriel Sara, o Ryan e o Danilo do Botafogo. O treinador italiano explicou por que resolveu apostar em novos nomes ao invés de manter a sequência das últimas convocações.
Sim, a explicação dessa lista é uma explicação que depende muito das lesões, obviamente. E também da condição que não é optimal para alguns jogadores. É uma lista criada com jogadores que estão 100% da condição física. Todos os jogadores que estão jogando, a verdade é que temos tido lesão importante de jogadores como Militão, como Bruno Guimarães, como Esteban, como Rodrigo, ao qual lhe desejamos uma boa e rápida recuperação para a lesão que ele teve. É uma lista de jogadores que estão bem fisicamente, porque vamos a jogar dois jogos muito importantes, dois jogos de intensidade e em um prazo muito curto, incluído o viagem. Então, prefiro chamar jogadores que estão 100%. E tendo em conta também a exposição de alguns jogadores que também não conheço, como Ibanez, como Bremer, como Ryan, como Danilo, como Gabriel Sala, a última oportunidade para com os RLs e fazer uma lista de final com a ideia mais clara para mim possível.
Neymar não foi convocado, mas Ancelotti afirmou que Neymar pode sim ser chamado para a Copa do Mundo. No entanto, o treinador italiano explicou o que ele precisa fazer para ser chamado na lista final.
Neymar pode estar na Copa do Mundo também se não está na Copa do Mundo e também se ele não está 100% na próxima Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa do Mundo 100%, obviamente Neymar pode estar. Por que não é chamado Neymar nesta convocação? Porque não está agora 100%, é preciso jogadores a 100%. Mas, como disse, outro discurso é na lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrar suas qualidades e uma boa condição física.
Os dois amistosos do Brasil serão realizados nos Estados Unidos. O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março, em Boston, e depois encara a Croácia no dia 31 de março, em Orlando. Vou começar por Brenda Balbi. Brenda, Neymar fora já era esperado.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bruno Mendes. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, já era esperado, sim, principalmente pelo último jogo, né, que o Ancelotti foi assistir de Mirassol e Santos e o Neymar não jogou. Foi especificamente, né, para assistir o Neymar jogando e o cara não jogou, então acho que isso contou muito. É, o Neymar, a gente sabe da qualidade técnica dele, né, mas a gente sabe também que se ele não estiver 100% fisicamente, eu acho que não tem como ele ajudar muito a seleção brasileira, né, eu acho que, vamos colocar numa situação hipotética, né, colocar aqui o Neymar vá para a Copa. Não acredito que seja um jogador que consiga jogar os 90 minutos, muito pelo contrário. E entendendo, né, que se for um jogador que vá para a Copa para não jogar os 90 minutos, vai aceitar ficar no banco de boa? Vai ficar ok de ser levado para jogar 15 minutos, 20 minutos finais de uma partida? Então acho que são muitas coisas a serem consideradas. Se ele não estiver 100% fisicamente, eu acho que é um jogador que não vai conseguir agregar tanto assim para a seleção brasileira numa Copa do Mundo, que é tiro curto.
É verdade, Brenda. Bruno Mendes, boa noite. Te agradou as novidades, o Rayan, o Léo Pereira, essas últimas, digamos assim, experiências do Ancelotti antes da Copa?
Muito boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite, Brenda, Balbi, ouvintes. Rodrigão, eu achei que foi muito sensato, ele foi sensato. O Igor Thiago tá bem, o Rayan chegou bem no Barnemouth, o Léo Pereira vive o melhor momento da carreira, então ele convoca jogadores que o Endrick tem feito gols pelo Lyon, que ele tá vendo que estão jogando bem, que estão numa fase boa e que podem se encaixar na seleção brasileira. Aqueles que não vivem um bom momento, casos de Neymar, Paquetá, esses aí são deixados de lado pelo técnico da seleção, o Carlo Ancelotti. Gostei sim dessas novidades, viu, RR?
Valeu, Bruno. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Ana Sattler conquista 3 medalhas de ouro na etapa ICF de canoagem slalom. A competição foi em Montgomery, nos Estados Unidos. E Ana, a única representante brasileira na competição, venceu as provas de K1, C1 e o caiaque cross individual, com tempo de 62.74. A segunda colocada foi a americana Eve Leipfart e a canadense Lois Bedride ficou em terceiro lugar. João Pessoa recebeu a etapa da Elite 16 de vôlei de praia. A dupla formada por Ana Patrícia e Duda enfrentou na final a dupla americana Cruz e Brasher, perdendo por 2-0, ficando com a medalha de prata. No masculino, Evandro e Arthur fizeram um jogo muito duro contra os franceses Dalbas e Ayer. Estava muito quente e Arthur necessitou de atendimento. Não se sentiu bem. A dupla francesa venceu a partida, fechando o tie-break por 16-14. Os brasileiros, devido ao esforço, não disputaram a medalha de bronze. E o título ficou com os suecos Amon e Helvig.
E o Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina com uma campanha histórica. A maior delegação brasileira em uma edição do mega evento alcançou feitos inéditos na neve italiana, com destaque para a medalha de prata conquistada por Christian Ribeira no sprint do Cross Country. Além de Christian, o Brasil obteve bons resultados nas mais diversas modalidades. Aline Rocha alcançou o melhor resultado da história do Brasil no biatlo paralímpico, ao terminar na 7ª colocação na prova de sprint 7,5 km. E André Barbieri e Vitória Machado marcaram presença no snowboard. A próxima edição de Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno será realizada novamente na Europa. Desta vez, as competições serão disputadas na região dos Alpes franceses, entre os dias 1 e 10 de março de 2030. Essa é a primeira vez em que uma região será a sede dos Jogos e não uma única cidade. Gabrielzinho Araújo fez bonito mais uma vez. O mineiro conquistou a medalha de prata nos 50 metros borboleta na classe S2, comprometimento físico-motor, na etapa italiana do World Series de Natação, disputada em Lingano Sabbiadouro. Com o resultado, Gabrielzinho encerrou sua participação. 5 medalhas, foram 2 de ouro nos 50 metros costas e nos 150 metros medleys, 2 de prata nos 200 metros livre e 50 de borboleta e 1 de bronze nos 100 metros livre. Ao todo, a seleção brasileira conquistou 10 medalhas na etapa, com 3 ouros, 4 pratas e 3 bronzes. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Hoje tem mais Brasileirão feminino na telinha da TV Brasil. Bahia e Vitória, o clássico Bavi, se enfrentam daqui a pouquinho no Pituaçu em jogo válido pela terceira rodada da competição. E a sua TV pública abre transmissão a partir das 8h45 da noite. Lincoln Chaves traz todas as informações desse Bavi histórico aqui em No Mundo da Bola.
A base do time hexacampeão baiano e que levou o futebol feminino do Nordeste às quartas de final do Brasileirão pela primeira vez no atual formato, segue firme no Bahia. Além do técnico Felipe Freitas, 19 atletas seguem no clube. Caso da zagueira Ayla, uma bandeira do elenco tricolor, e da goleira Iane, paredão na classificação das Mulheres de Aço às semifinais na última Copa do Brasil. A temporada passada foi histórica, mas o Bahia quer mais em 2026, na quinta participação na elite do Brasileirão, a segunda consecutiva. E para isso, o clube se movimentou bastante no mercado da bola feminino. Ao menos 3 das contratações mexem diretamente com a enorme rivalidade Bavi. A zagueira Ruth e a atacante Roqueline estavam no Vitória. E a goleira Mari Camilo jogou no co-irmão rubro-negro. Já a Martina Terra reforça o braço uruguaio do setor ofensivo tricolor, que já tem a meia Angela Gomes e a também atacante Wendy Carvalho. Um entrosamento que vai ser fundamental para buscar mais um ano histórico. A eliminação nos pênaltis para o Atlético Mineiro nas quartas de final do último Brasileirão A2 parecia o fim do sonho do retorno à primeira divisão para o Vitória. Mas a desistência do Real Brasília reabriu as portas da elite às Leoas da Barra após 6 anos. O segundo acesso consecutivo do projeto reiniciado em 2022 e que agora contempla a construção de um centro de treinamentos para o time feminino. A montagem do que seria um elenco para o Brasileirão A2 teve de ser repensada. Foram 18 contratações, quase 2 times inteiros. Em meio a revelações do Campeonato Baiano, chegaram nomes com bagagem de primeira divisão. Caso da experiente Moniquinha, a lateral foi emprestada ao Vitória pelo Internacional e acumula outros clubes tradicionais no currículo, como Palmeiras, São Paulo e Ferroviária. Outro reforço, a zagueira Duda Anjos, que veio da base das Palestrinas, marcou o gol que garantiu o primeiro ponto das rubro-negras na volta à primeira divisão. E apesar de saídas importantes, inclusive para o rival Bahia, boa parte do elenco de 2025 segue no Barradão, como a meia Bárbara, destaque na reação contra o Misto e remanescente de 2 acessos das Leoas.
Valeu, Lincoln Chaves! Falar dos resultados desse Brasileirão feminino, da sua terceira rodada, na sexta-feira 13, Botafogo e Flamengo empataram em 1-1, foi aquele jogo que a arbitragem demorou a chegar, absurdo. O Palmeiras venceu de virada e o Corinthians por 3-2. No sábado, dia 14, o Internacional empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. O América Mineiro perdeu para o Juventude por 1-0. O Santos, as Sereias da Vila, venceram por 3-0 o Misto. O Cruzeiro, também de virada, foi um jogo da TV Brasil no sábado, venceu por 3-1 o Atlético Mineiro aí no Clássico. O São Paulo perdeu por 1-0 para a Ferroviária. E o Grêmio, também jogando dentro de casa, perdeu para outro tricolor, o tricolor carioca. O Fluminense venceu por 1-0. E hoje, segunda-feira, dia 16, às 8h45 da noite, a TV Brasil transmite Bahia e Vitória, também conhecido como Bavi, o clássico, o primeiro clássico do futebol brasileiro feminino na Série A1, não é isso, Brenda?
É isso mesmo, Rodrigo. Os times que já estão acostumados, né, a duelarem bastante ali no estadual, agora trazem esse duelo para cenário nacional também. Agora, é um Bahia que tem uma estrutura um pouco melhor do que o Vitória, né? O Vitória, justamente por ter sido pego de surpresa nessa vinda, né, para a elite do futebol com a desistência do Real Brasília pode ter algumas fragilidades para essa temporada. O Bahia é um time que já se consolidou na elite, né? É um time que na temporada passada conseguiu avançar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que para esse ano a gente tenha um Bahia também super competitivo. O engraçado é que o Bahia ainda não venceu nessa temporada. São duas derrotas. O Vitória, por outro lado, já tem um ponto conquistado num empate. Mas o Bahia enfrentou dois adversários duríssimos, né, nos primeiros dois jogos da temporada. Não jogou mal, a questão não foi essa. Realmente ali foram derrotas, decididas ali nos detalhes. Mas é um time que eu acredito que tem tudo para surpreender nessa competição. E por isso também, por se tratar de um clássico, certeza de um jogaço aqui na TV Brasil mais tarde.
Mas seu palpite é Bahia, né, Bruno?
Meu palpite é Bahia. Eu acho que é o favorito pro duelo.
Agora, Brunão, você que tem muitos anos de futebol, você já viu o árbitro não chegar para começar o jogo?
Nunca vi isso, viu? Eu já vi ambulância, já vi faltar bola. E aqui no Distrito Federal acontecem coisas também do Arco da Velha, viu, meu amigo Rodrigo Ricardo? Mas a falta da arbitragem eu realmente nunca vi, não. Aqui em Brasília, por exemplo, certo ano, o time chegou para fazer a partida de futebol. Legal, todo mundo, jogadores no vestiário. O roupeiro, que não recebia algum tempo, pegou o uniforme do time e vazou. Os caras tiveram que pedir o uniforme do outro time, o uniforme B, viu, Rodrigo Ricardo?
Futebol tem muitas histórias, tanto no masculino quanto no feminino. E agora o papo é o Brasileirão masculino. Cruzeiro e Vasco empataram em 3-3 ontem, BH, num jogo marcado por fortes emoções, polêmicas da arbitragem e a demissão do técnico Tite. Rafael Monteiro explica tudo aqui pra gente. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 3-3 com o Vasco no Mineirão e na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, fez um pronunciamento sobre a demissão do técnico Tite.
A gente veio aqui fazer um pronunciamento, eu e o Bruno Spindel, para primeiramente pedir desculpas à Nação Azul pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. E a gente veio comunicar hoje o desligamento da comissão técnica do Tite. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelos serviços prestados ao Cruzeiro. Foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca a partir de hoje. E a partir de amanhã, o nosso Wesley Carvalho, que é o interino da casa, assume o clube. E a partir de hoje, eu, mais a minha diretoria de futebol, o Bruno Spindel, o Joaquim, que está aqui, vamos em busca de um novo profissional para trabalhar no Cruzeiro, para a gente ter a sequência do Campeonato Brasileiro e nos recuperar o mais rápido possível. Agradeço a todos a compreensão e a espera. Peço desculpas pela demora, mas esse é o pronunciamento que o Cruzeiro hoje tem para fazer. Muito obrigado e boa noite.
O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Atlético Paranaense, na quarta-feira, às 7:30 da noite, na Arena da Baixada. Pelo lado do Vasco, o diretor de futebol, Admar Lopes, fez um pronunciamento criticando a arbitragem.
Venho em nome do Vasco da Gama falar que a atuação do senhor Lucas Torezinho hoje foi completamente inaceitável. Já não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com esta tendência de um árbitro caseiro. Há aqui um lance claro para a expulsão numa falta sobre o Tchê, que nem sequer foi ao VAR. Tem aqui dois pênaltis, claro, um sobre o Roberto Renan e outro sobre o Andrés Gomes, que o senhor juiz, não sei o que é que ele viu, o que é que ele sentiu, não sei se é uma questão de intensidade ou não, mas que foi completamente vergonhoso. E uma atuação, no fundo, bastante caseira, naquelas faltas pequeninas, bobinhas, que nos foram empurrando cá para trás. No final, não contente ainda dá 11 minutos de compensação, sem motivo nenhum aparente para dar 11 minutos de compensação. Por isso, lamentar claramente pelo futebol brasileiro ter atuações destes árbitros, isto dos árbitros caseiros acabou nos anos 80, nos anos 70. Hoje em dia é completamente inaceitável um tipo de atuação deste nível, tá bom?
Já o treinador Renato Portaluppi disse que poderia ter saído com a vitória.
O que eu posso falar é dar os parabéns para o meu grupo. Não é fácil você enfrentar o Cruzeiro aqui no Mineirão, na sua casa. O time do Cruzeiro tem muita qualidade. No momento que nós fizemos os 2-1, nós perdemos, infelizmente, o Barros pela expulsão. Então, você enfrentar o Cruzeiro aqui dentro com um jogador a menos não é fácil. E mesmo assim, nós conseguimos virar o jogo novamente. Mas, infelizmente, nós tomamos esse gol de empate, mas poderíamos ter saído aqui com 3 pontos, mas acho que pelas circunstâncias, pelo que aconteceu durante a partida, principalmente jogando com 10 homens contra o Cruzeiro, foi um bom resultado. A gente leva um ponto importante, sempre é você somar ponto ou pontos fora de casa, e foi o que aconteceu, até porque a gente não tem tido muito tempo para treinarmos, e a gente, pelo menos sob o meu comando, a gente jogou 2 jogos contra 2 times, sem dúvida alguma, que o Palmeiras é certo que vai brigar pelo título. O Cruzeiro, se ele embalar no campeonato, é mais um candidato para brigar na parte de cima da tabela.
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Fluminense na quarta-feira no Maracanã, às 21h30. Forte abraço!
Valeu, Rafa Monteiro, forte abraço para você. Bruno Mendes, foi um jogaço, mas a arbitragem foi um pouco caseira, mas acho também que o Pedrinho exagerou, né? Queria bater no árbitro também, não é por aí, né, Brunão?
É, não, violência de nenhuma forma. Ele pode reclamar como presidente do clube, enfim, como se sentiu lesado, mas a vias de fato, a gente sabe que aí não pode chegar. Historiazinha é muito ruim, viu, Rodrigo Ricardo? Tem algum amigo, Costa Quente, padrinho, porque ele faz lambança a cada rodada e continua apitando jogos e jogos importantes da rodada. Não que ele possa fazer lambança nos outros jogos, mas alguns jogos a gente sabe que são jogos que são clássicos, e aí tem que ter qualidade. E ele realmente, para mim, deu um tempo a mais ontem que não deveria. Acabou saindo o gol da vitória do empate do Cruzeiro, que não foi suficiente para deixar. Na realidade, o Tite, na minha visão, ele já foi uma contratação que eu já sabia que ele ia cair. Porque o Tite, ou ele para, ou ele vira gerente de futebol, porque ele precisa se atualizar, porque no Flamengo o trabalho foi ruim e no Cruzeiro pior ainda. Então agora o Cruzeiro procura aí, acredito que o Arthur Jorge deva estar recebendo uma proposta do Cruzeiro, viu, Rodrigão?
Arthur Jorge? A Felipe Luiz é fake news, né? Felipe Luiz eu achei fake, lançaram aí, né?
Não, acho que de repente pode até ter tido contato, mas o empresário falou que o foco do Felipe Luiz agora já era, antes da renovação do Flamengo, já tinha feito um contato com o grupo do Chelsea, mas aí queriam mandar ele para o Estrasburgo, e aí ele não aceitou e renovou com o Flamengo. Então o pensamento dele é realmente ir para a Europa. E o Arthur Jorge, com todo esse problema que vive o Oriente Médio, de repente pode ser uma alternativa aí para o Cruzeiro.
Ah, com certeza. Com a guerra, todo mundo querendo ficar bem longe de bombas, drones, mísseis. Mas, Brenda, você não vai ficar longe não, hein? Das bombas. Você estava um pouco indignada com a demissão do Tite, achou que foi injusta, né?
Pois é, eu estava achando que era cedo demais, né? Ele, de fato, teve aí pouco menos de 3 meses no comando do Cruzeiro. Mas, de fato, não deu liga, né? Não conseguiu fazer com que o time jogasse bola. Claro que a gente está no início do Campeonato Brasileiro ainda, mas às vezes é melhor se prevenir do que lá na frente, né, precisar tomar medidas ainda mais drásticas. E aí eu trago até um paralelo, porque muito diferente da situação do Felipe Luiz, que estava tendo resultados dentro de campo, mas estava sendo contestado pela torcida e foi mandado embora, e ali ficou uma situação um pouco esquisita, né? Nesse caso do Cruzeiro e Tite, ele foi mandado embora num momento muito curto ali, né, de trabalho, mas de um trabalho que não estava surtindo efeito, né? Então acho que faz sentido trocar, né, uma peça que acha ali que não vai dar jeito, do que realmente se embolar lá na frente e dar ruim lá depois, né? O Cruzeiro tem elenco para brigar na parte de cima da tabela, não está sendo o caso, muito pelo contrário, está sofrendo para sair da zona de rebaixamento. Tudo bem, novamente, estamos apenas no início do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe como é difícil o Campeonato Brasileiro, né? O tanto que pontos fazem uma diferença absurda lá na frente. né? Então o Cruzeiro tá deixando de fazer pontos importantes agora, que lá na frente podem fazer falta. Então, para um time que teve o investimento que teve, não conseguir desempenhar bem dentro de casa, principalmente, né, nos seus jogos, enfim, dentro de casa, fora de casa, mas principalmente os jogos dentro de casa, era uma pressão que, de fato, ali surtiu algum efeito e que, de fato, né, melhor resolver logo o problema do que adiar e lá na frente ser pior.
É verdade, Brenda. Não à toa o Renato comemorou esse pontinho, disse que poderia até sair vencedor no Mineirão e realmente poderia ter saído. Agora, Brunão, fala um pouquinho mais do Vasco, que até o nosso próximo jogo da Rádio Nacional, Vasco e Fluminense na próxima quarta. Esse menino Barros, hein? Futebol aprontando suas estofas, 2 gols e logo depois foi expulso. Aí eu acho que a arbitragem acertou. Quem acertou foi o VAR, né? Porque o árbitro não tinha visto.
Exatamente. Aí é uma questão de conversa. O Renato falou que está conversando com ele, que viu a expulsão dele contra o Flamengo, que viu a expulsão dele ontem. Aí é menino, você tem que conversar com ele, é um menino que já rodou e voltou ao Vasco, mas aí é conversa. É você chegar nele e falar: ó, amigão, acalma os ânimos, você joga numa posição delicada de marcação, se você fizer muita falta dura, você vai continuar sendo expulso. Aí o aproveitamento, aí vem multa, vem tudo aquilo. Então, questão de conversa. O Cauã Barros é um bom jogador, é um bom menino, mas o Renato sabe conversar. A gente sabe que se o Renato tem uma qualidade, é saber ganhar o vestiário e saber conversar com o jogador.
Com certeza. Quem anda conversando, não, mas hablando muito bem, muito bem, é o Zubeldía no Fluminense. Fluminense conseguiu mais uma vitória no Maracanã, o quase imbatível Fluminense dentro do Maracanã, superou o Atlético Paranaense. Acho até que no segundo tempo deu um pouquinho de mole, mas Fluminense aí lá nas cabeças e muita gente já apontando o Flu como possível postulante ao título desse ano. Será que é cedo ainda, Brenda?
É cedo, mas o futebol que o Fluminense está entregando, né, principalmente pelos resultados que vem entregando, é muito interessante, sim. O Zubeldía chegou e conseguiu fazer uma revolução no time do Fluminense, um time que hoje joga muito pra frente, né? Um time que tem ali a posse de bola, faz questão de ter a posse de bola e é um time muito agressivo. Então, ontem no jogo contra o CAP, foi um jogo muito interessante, né? Em que o Atlético teve um jogador expulso, conseguiu ali chegar ao empate, tava levando o empatezinho até o final da partida e o Flu consegue ali um golzinho nos acréscimos e sai com a vitória. Agora, de fato, um Fluminense que vem surpreendendo. Acho que pode brigar pela parte de cima, mas eu acho que é cedo para falar que é um dos postulantes ao título.
Obrigado, Brenda. Boa noite para você. Agora, rapidamente, falar do Botafogo em 15 segundos, Brenda. Falar desse Botafogo que levou crise. De 3-0 do Flamengo.
Crise.
E o Flamengo, Brunão, em 15 segundos, como tá?
Tá melhorando. O Leonardo Jardim tá implementando as ideias dele. Foi melhor, mas assim, acho que o Botafogo não é parâmetro, porque o Botafogo realmente tá abaixo da crítica.
Valeu, Bruno. Boa noite para você também. Boa noite, Brendo. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. E você relembra o gol de Guilherme Arana na vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí logo depois o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau!
O Gol Nacional.
A bola vem para o setor esquerdo do gramado. É boa a bola por ali, para o setor. O setor dançou na frente no primeiro, do segundo, invadiu pelo lado esquerdo da grande área. A galera do Tricolor está acesa no Maracanã. É um momento dramático para o Fluminense, torcedor do Brasil. 48, agora o relógio passa a ser o grande parceiro do Fluminense no jogo. A Arana tocou de primeira, Lúcio, o Ganso, dominou a entrada na grande área, vai levantar na cozinha, parou, brecou, soltou, entregando de primeira para Ganso. Aparece Martinelli na jogada, devolveu para Ganso, meio esquerdo de ataque, soltou de primeira, Lúcio invade do jeito que ele gosta, costurando, vem a batida, Gazeta, golaço! Foi Larucci mandar meter a brecha na miniatura, fundo do gol no meu, 48, travado o segundo tempo de jogo, Guilherme Arana, um golaço na gaveta do Santos. Faz tempo que eu não narro o jogo, eu não sigo ouvindo. Impressionante, como valeu esse ingresso. Ele assina. Arana assina, escreve o nome dele lá no placar.
Rádio Nacional.
Fusão 3, Atlético 2.